Vamos para o assunto do dia. Atenção, vacaria! Estão aqui conosco a enfermeira Tatiana Scariotti, que é a coordenadora da Vigilância de Saúde, e também a Sandra Ciotta, que é a coordenadora da Vigilância Ambiental. Dois assuntos importantes. Vamos falar de vacinas, Covid e gripe, casos de Covid aqui em Vacaria, mas muito em especial da dengue. Vacaria, 8 casos importados de dengue já registrados. Ou seja, pessoas que contraíram a doença em outros locais e vieram para Vacaria. Enfermeira Tatiana, sempre uma alegria recebê-la aqui. Como está a senhora? Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes.
Tudo bem, Tati?
Tudo bem.
Graças a Deus. Sandra, e a senhora? Como está? Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes. Tudo certo.
Que bom. Vamos começar inicialmente aqui, Tatiana, pelo Covid. Casos têm sido registrados, aí, inclusive tivemos um pico ali de 19, ali naquela semana de fevereiro aqui, que aconteceram alguns casos, vários casos que foram identificados aí, Tatiana?
Sim, Ladimir, a gente tem um controle semanal, né, porque a gente controla por semana epidemiológica, é assim que o Ministério trabalha, e na semana 8, que nós consideramos que é de 18 a 24 de fevereiro, a gente teve um aumento do número de casos, né, de notificações. Essa semana que passou agora já diminuiu de novo, mas as pessoas estão procurando, sempre falo, né, que se tiver sintomas, que procure o médico, esse médico eles vão fazer exames e aí a gente notifica, porque a gente tem que manter sob controle, né?
Exatamente. Desses casos, alguém teve que ser internado aí, Tatiana, que a senhora tem conhecimento?
Sim, a gente tem internações, mas não são em UTI, né? Exato. Internações no setor ali, tranquilo.
Exatamente. E a questão toda, né, que a gente sempre faz aquela recomendação, e vale para Covid, qualquer outro vírus, né? Aquela questão da prevenção, né, Tatiana? O álcool em gel, sempre importante, não só para o Covid, como qualquer outro vírus, lavar as mãos, esses cuidados essenciais, não só no Covid, mas para qualquer situação, em termos de nós cuidarmos da nossa saúde, né?
Isso, Ladi, por causa que eu acho que da pandemia nos restou várias aprendizados, mas em relação a isso, até ontem eu passei na UPA e observei que as pessoas estavam de máscara. Então, se você tem sintomas gripais, independente de você saber se é Covid ou se é uma gripe, um resfriado, que já utilize a máscara, né? Não é uma coisa fora do normal, é uma coisa que você está protegendo as outras pessoas que estão ao seu redor.
Exatamente. Bom, por falar em Covid, vamos a assuntos importantes. A vacina da Covid passou a ser oficial no calendário nacional para crianças. Explica para nós então, enfermeira Tatiana, por gentileza.
Isso, a partir do dia 1º de janeiro agora de 2024, o Ministério da Saúde considera então a vacina contra o Covid como parte do calendário nacional de imunização da criança. Né? Então a criança com 6 meses já faz a primeira vacina, né? E aí faz o esquema completo, que são 3 vacinas. Vai fazer com 6 meses, com 7 e depois com 9 a terceira dose.
É obrigatório, Tatiana?
Sim, faz parte do calendário vacinal.
Exatamente. Uhum. Inclusive, para as crianças que estão entrando nas escolas, tem que apresentar no esquema vacinal que estão em dia com a vacina da Covid?
Exatamente. Uhum. Essa é a época que eles estão voltando para a escola e tanto os pequenos quanto os maiorzinhos têm que apresentar o atestado dizendo que está com as vacinas em dia. Que é uma maneira também da gente lembrar os pais, né, que tem que fazer a vacina e deixar os calendários em dia, né? Porque por mais, hoje em dia tem um pouco essa banalização, vamos dizer assim, das vacinas, mas a gente não tem nem dúvidas do diferencial que a vacina faz na vida das crianças, dos adultos, dos idosos, na questão de prevenção de doenças.
E a vacina essa da Covid para as crianças está disponível em qualquer unidade básica?
Todas as unidades têm a vacina. A única coisa diferente é que a gente está agendando, né? Cada unidade agenda no seu dia. Por quê? Porque ela tem depois que ela é descongelada...
Tem que agendar, importante informação. Tem que agendar.
Tem que agendar. Por quê? Porque depois que ela é descongelada, ela tem um tempo de vida muito curto. Então, quando eu recebo ela aqui em Vacaria, normalmente ela tem 10 semanas de duração. Então, eu também não posso fazer um estoque enorme, porque eu vou desperdiçar a vacina. Então, as equipes das unidades agendam E aí, nesse dia, a gente abre um frasquinho e vacina várias crianças.
Exatamente. Bom, agendar, isso que é importante. Já que estamos falando que é obrigatório, está no esquema nacional, inclusive para as crianças que agora vão começar a estudar, tem que apresentar a vacina da Covid aí. Para os idosos, também está sendo liberado vacinas aí, Tatiana?
Sim. Até queria vir mesmo aqui conversar contigo para alertar os idosos que a gente já está com a vacina, é a Covid bivalente, é a mesma do ano passado. Para fazer o reforço, então, né? O esquema também, agora o Ministério fechou esse esquema, sabe? Eles fizeram, porque antes nós estávamos na primeira, segunda, terceira, quarta, né?
Sim.
Doses. E aí, agora, a gente tem um esquema onde a pessoa pode ir lá na unidade de saúde, a equipe de enfermagem vai avaliar a carteirinha e ver se falta alguma vacina para terminar o esquema ou se o esquema que a pessoa tem já está ok. Os idosos vão fazer, na verdade, uma vez a cada 6 meses eles têm direito a fazer a bivalente, com as pessoas de 60 anos ou mais. As pessoas imunocomprometidas também, as pessoas que têm, né, algum problema de imunidade, podem fazer a vacina a cada 6 meses, e as gestantes e puérperas podem fazer a vacina 6 meses. Os outros grupos vão fazer uma vez por ano. Os outros grupos são quem? Trabalhadores de saúde, os apenados, os funcionários do sistema prisional e as pessoas que vivem em ILPI, que é as instituições de longa permanência, né?
Sim.
Vulgarmente chamadas de asilos. Essas vão fazer uma vez por ano a vacina do Covid.
Uma vez por ano.
Isso.
E os idosos, acima de 60 anos, né?
Acima de 60.
Esses idosos aí, acima de 60 anos, querem fazer a vacina do Covid, eles têm que agendar também ou não há necessidade?
Sim, nós também temos que agendar, porque a vacina também é descongelada, dura 10 semanas e após aberta também ela não tem uma longa duração. Então, eu não posso abrir um frasquinho na segunda e usar até quarta, por exemplo, né? Então, a gente precisa agendar para fazer uso dessas, otimizar essa utilização das doses.
Então, atenção, pais, quanto às crianças, a partir de 6 meses,
isso.
Idosos, a partir de 60 anos, vacina do Covid à disposição em qualquer unidade básica, porém, tem que agendar.
Isso, tem que agendar.
Bom, ainda sobre o Covid e vacinas, para nós encerrar, algo a orientar, acrescentar para os nossos ouvintes, por favor, enfermeira Tatiana.
Que as pessoas, além dos cuidados básicos, né, porque o Covid está sob controle, mas ele não parou de existir, então a gente vê nesses picos, né, que uma semana dá um pouco mais, uma semana dá um pouco menos, logo vai chegar o nosso inverno, daí a situação piora. Então, que as pessoas procurem, que deixem seu calendário vacinal em dia. A vacina já provou que ela é eficiente, né? A gente tem também, Vladimir, uma rejeição dos pais para fazer as vacinas e nos preocupa,
e
né?
nesse caso essa rejeição, como é que é procedido então?
No momento, o pai que não quer, o pai e a mãe que não quer deixar vacinar o seu filho, ele assina um termo de recusa e depois esses nomes desses pais são enviados para o Conselho Tutelar.
Conselho Tutelar.
Isso.
E depois são tomadas as providências, inclusive...
Isso, daí a gente envia para o Conselho, porque, na verdade, é uma normativa do Ministério. Claro que eu, lá na unidade, não tenho como pegar a força, né?
Sim.
Mas é um direito da criança, né? Que está no Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente. Então, a gente encaminha para dizer, sim, que a gente ofereceu. Esse pai e essa mãe não quiseram fazer. Né? Lá eles vão ter os motivos deles, mas a gente vai encaminhar porque é nosso dever.
Exatamente. Bom, só para fechar aqui ainda sobre vacina. Vacina contra a gripe. Gripe começa dia 25, nos próximos dias vamos conversar, mas já tem um calendário estabelecido pelo próprio governo, né, Tati?
Isso, inicia dia 25 de março, ainda não temos todas as estratégias, né? Mas sim, posso até depois retornar para falar alguma coisa sobre a vacina da gripe.
Não, e precisamos orientar a nossa população.
E até é importante para depois não ficar as duas vacinas junto, né? Que os idosos já comecem aí nas unidades. Por exemplo, a gente tem um hospital, a gente tem os asilos agendados já, para que depois dê um tempo e aí depois a gente já possa fazer a vacina da gripe.
Tá certo. Alô, Jéssica Rodrigues, já recebi aqui a sua colocação quanto à vacina, ok? Tatiana, a Leonir quer saber se os idosos, a vacina contra a Covid, podem agendar por telefone. Ela está pedindo aqui, por gentileza, enfermeira.
Sim, pode agendar por telefone.
Tá, pode agendar por telefone, tá? Ô, Leonir, liga 3231-5430. E daí tu pede o posto da a unidade básica, melhor dizendo, da Sobopa, que daí eles passam lá e daí tu pode agendar. Sandra Ciotta, coordenadora da Vigilância Ambiental Dengue. Preocupação também em Vacaria. 8 casos importados já confirmados, Sandra?
Sim, já confirmados. Os 8 são importados.
Explica o importado para o nosso ouvinte.
O importado é assim, é aquela pessoa que vem de fora do município já contaminada e chega aqui com os sintomas e vai consultar o médico da sua preferência e esse médico dá o diagnóstico de dengue. É a pessoa que não está sendo contaminada dentro do município.
E a partir do momento que é identificado que ela está com dengue, procedimentos que vocês tomam imediatamente?
Imediatamente essa notificação é passada pela enfermeira Tatiana ao setor. Nós delimitamos a área. Essa delimitação, o que que é? É um croqui, um protocolo do Estado. A gente fecha toda essa área e visita 100% dos imóveis. O objetivo dessas visitas, localizar larvas do Aedes na região aonde essa pessoa mora. No caso de identificarmos larvas na região ou algum ponto estratégico vizinho da região, a gente passa para o segundo passo, que é a aplicação do inseticida para bloqueio do inseto da área, para essa pessoa não ser picada pelo mosquito da Aedes aegypti e, a partir desse momento, o mosquito se tornar autóctone, ou seja, ele passa a transmitir dentro da cidade.
Olha
Por
só.
Enquanto, esse mosquito aqui do município não é autóctone. Tanto é que os casos que estão vindo são confirmados, todos eles importados.
E por isso que vocês agem rapidamente para que o mosquito não pique essa pessoa, vamos deixar bem claro aqui nesse linguajar, a pessoa, e daí ele passa a estar contaminado com a dengue, e daí sim, daí a situação se torna um pouquinho mais difícil para controlar a doença.
Exatamente. No momento da notificação, imediatamente, nós tomamos todas essas medidas de protocolo para evitar essa contaminação do mosquito. A gente geralmente faz a aplicação de bloqueio, que é aquela máquina motorizada, que tem aquele barulho muito estrondoso, mas assim, a gente passa toda a área. Daí eles vão perguntar assim, mas por que na frente da minha casa não passa? Porque tem um raio de voo do mosquito. E esse raio já é do protocolo do Ministério, a gente segue todo o raio do voo e aplica dentro dos pátios ou só do lado de fora da casa. Depende da situação. O protocolo, a situação em si, é empregado o protocolo. Aonde que devemos entrar dentro dos pátios ao redor da casa e aonde não devemos entrar não em volta das casas, você passa só pela rua. Até porque quando ele é lançado, ele vai 4 metros de distância. Então ele abrange um espaço bem grande de produto.
Bom, nessa questão, além dos 8 casos importados, 8 pessoas que contraíram a dengue em outros municípios, outros estados e vieram para a Vacaria, vocês também, em paralelo a isso, só no mês de fevereiro encontraram 9 focos da larva do mosquito transmissor da dengue em Vacaria, Sandra?
Exatamente. Já tivemos 9 focos. Aliás, 8 focos em residências e pontos estratégicos. E o 9º foco foi numa ovitrampa. Que é a ovitrampa, quem tem em sua casa, uma vez por mês é instalado um pote preto, tipo um vasinho de folhagem. Ali a gente tem uma solução de água com levedo de cerveja e uma palheta ali dentro que é para captura de ovos. Desta vez, pela primeira vez, no quarto dia, que é a hora da coleta da ovitrampa, para nós fazermos essa análise em laboratório, nós identificamos pequenas larvas em um estabelecimento aqui. Então, ela em 4 dias...
Estabelecimento comercial?
Ela conseguiu eclodir antes do 5º dia, que o previsto era o 5º dia. Então, diante dessa situação, conversando com o pessoal do Ministério da Saúde, tudo mostra que o mosquito ele está se adaptando, porque Vacaria, pelas nossas condições climáticas, era do 5º ao 7º dia para eclodir a larva. Dessa vez foi no 4º dia. Então, essa estratégia da ovitrampa, para nós aqui no município, é muito bom. Porque a gente começou a perceber que a biologia do mosquito também está se modificando.
Olha só. Biologia do mosquito está se modificando aí. E isso aí alerta vocês, né, Sandra? Porque preocupa, né?
Totalmente. Porque ó, o histórico da transformação do ovo em contato com a água em larvas, em estados quentes, realmente, do quarto e quinto dia. Para nós aqui, que temos temperaturas oscilantes, sempre dos quinto dia em diante. E nós, até dezembro, nós coletávamos ovitrampas no quinto dia. Só que em função do janeiro, que nós tivemos muito quente, eu disse para os colegas, assim, falei com o pessoal do estado também, assim, ó, eu vou mudar, eu vou passar para o quarto dia da coleta. E foi o que aconteceu, quarto dia com larvas.
Bom, nós falamos só fevereiro, mas, por exemplo, ano passado foram quase 50 focos de larva do mosquito transmissor da dengue.
Fechamos o ano com 58.
58?
58 focos.
Exatamente. E neste ano, estamos só no mês 3... E aí já temos vários casos, então?
Exatamente. Por exemplo, até agora, falando em focos, quando nós encontramos o foco do Aedes, nós já fechamos a área para visitação de 100% daquela região. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas aqui passaram a semana passada. Mas mesmo que tenha passado na semana passada ou 3 dias antes, quando que é encontrado o foco, nós temos que refazer toda a área de novo, porque a fêmea voa de... em torno de 300 metros de distância do ponto em que foi encontrada a larva. Aí nós podemos encontrar mais larvas naquele raio de 300 metros em cada ponta do quarteirão localizada a larva.
Bom, Tatiana, por que que vocês, então, não aplicam em todo, vamos dizer, um exemplo, lá no bairro Imperial, foi identificado um caso lá. Por que que vocês só fazem no quarteirão e não todo o bairro a aplicação do inseticida?
Justamente porque é um inseticida, né? Então, é um veneno, né? Então, a gente não pode usar ele indiscriminadamente.
A senhora até colocava aqui, que eu deixava, inclusive ele mata até as abelhas, a senhora falou, né?
Isso, se ele não for usado exatamente dentro do protocolo, que é feito já com toda a proteção dos outros animais, sim, ele pode matar até as abelhas.
Olha só.
Então, por isso que esse cálculo, essa delimitação que a Sandra falou, é feita minuciosa, né? É avaliado ali a questão de onde que tem que aplicar, e por isso que a gente não pode passar, até a gente já recebeu sugestões de passar em um lugar ou outro, não. A gente também tem que cuidar dessa questão do ambiente, né? Porque quanto mais desequilíbrio, pior. Olha aí a questão do clima que está mudando, e já está mudando a questão de eclodir os ovinhos.
Ou ser mosquito mais resistente.
Exato. Então, a gente trabalha exatamente aonde precisa aplicar o inseticida.
Exatamente. Bom, aqui, ó, Sandra, tenho 2, 3, aqui mais uma agora, 4. Pessoal perguntando aqui, ó. Terrenos baldios, aqui tem água parada, pneus, chácara das palmeiras, aqui tem uma piscina com água parada há mais tempo. Esses casos de água parada, que não tomam providência, ou que não há, por exemplo, a casa atualmente não está habitada, como é o pessoal tem que proceder? Porque é importante a comunidade fazer a sua parte, mas ajudar também, vamos dizer assim, a fiscalizar, monitorar essas situações para não termos aí focos do mosquito da dengue, Sandra.
Exatamente. O que nós temos pedido?
Sim.
Esse tipo de situação que está sendo perguntado aí, a gente indica que o pessoal ligue no setor 3231-6450.
Opa, 3231-6450.
Isso. O que nós da equipe da Vigilância Ambiental fizemos? A gente desloca uma equipe para o local, analisa a situação. Uma casa abandonada, por exemplo, essa foi uma boa pergunta. Eu já vou pedir para que essas pessoas, se elas conhecem algum parente, que já nos indique o parente para a gente visitar, porque nós não podemos entrar no terreno sem autorização de alguém. Terreno baldio sujo, ou digamos que seja uma casa em ruínas, o que a gente tem feito? Eu tenho encaminhado para o Clodoaldo. Que deu Clodoaldo, ele notifica, ele é fiscal do meio ambiente, ele consegue localizar pelo sistema de informação da prefeitura e chegar até o proprietário.
Exatamente. Então, atenção aqui, por exemplo, essa moradora do bairro Chaco das Palmeiras, a casa atualmente está vazia, Ladimir, mas tem pneus aqui e se constata que a água está parada. A senhora, por favor, e os demais aqui, ó, do centro, ó, também colocando de água parada numa residência que não está habitada. Liguem 3231-6450. 3231-6450. Duas perguntas aqui, Tatiana. Primeiro, a Claudete quer saber, é tão somente pela picada do mosquito que a pessoa pode contrair a dengue?
Sim, exatamente. com o mosquito contaminado, né? Que é importante essa diferença que a Sandra falou. A gente tem os focos, a gente tem o Aedes aqui no município, mas ele não está contaminado com o vírus. Então, isso que é importante. Esses casos que a gente falou que positivaram aqui em Vacaria, ou um paciente, uma pessoa que mora em Vacaria e que viajou, ou às vezes um paciente que veio de fora, né? E aí confirmou o caso aqui. Mas e por que que a Sandra entra imediatamente? Né? Isso é tudo feito, o médico fez a notificação, após a consulta eu já recebo, já mando para a Sandra, e a gente faz tudo isso no menor tempo possível para que os nossos mosquitos, vamos dizer aqui, do município, não piquem essa pessoa contaminada, e aí sim, daí nós vamos ter uma situação mais séria, que é controlar o mosquito contaminado daí. Porque esse mosquito, quando ele colocar os ovinhos, esses ovos já vão nascer contaminados.
Olha só. Bom, desses 8 casos importados, comprovado que estavam com a dengue aqui em Vacaria, essas 8 pessoas, alguém teve que ser internado aí, Tatiana?
Não, graças a Deus,
graças
não.
Graças a Deus.
Isso. Não, foram tratados, né? Todos procuraram o atendimento médico, fizeram os exames, a gente notificou, fez a investigação, a Sandra entrou com a questão do bloqueio e não, ficaram em casa.
Bom, desses 8 casos, 3 são caminhoneiros, né? Que inclusive viajaram para o centro-norte do país.
Isso.
3 caminhoneiros,
e
né?
E vieram contaminados.
Exato. Aqui tem um rapaz que está me perguntando aqui, o Paulo. Ele é caminhoneiro, viaja para o norte do país. Ele pergunta, já tem a vacina disponível em Vacaria contra a dengue? Ele é caminhoneiro, pergunta essa para a senhora Tatiana.
Não, infelizmente o Rio Grande do Sul não foi contemplado com a vacina nesse primeiro momento.
Então não tem?
Não, ainda não.
Tá certo, que é interessante até essa questão da prevenção, né? Que ele tá aí tomando, né?
Isso.
No sentido de viajar já imunizado, mas não temos a vacina.
Não, seria excelente, né? Mas não, na rede pública a gente não foi contemplado nesse primeiro momento.
Exatamente. Bom, ainda sobre a dengue, Sandra, nesse trabalho vocês têm sido periódicos em termos de ações na questão borracharia, cemitérios, vocês têm ido muito aí nas BRs, porque muitos caminhões passam, vem do centro do país, norte lá, onde a incidência maior da dengue, vocês têm feito esse trabalho permanente. Mas para os nossos proprietários desses estabelecimentos, também qual é o recado especial de você, Sandra?
Eu peço para que eles dêem aquela monitorada diária, não deixe nada de água parada. Como bem falaste anteriormente, agora, ontem e hoje, tivemos essas chuvas. Dá uma olhada naqueles pneus que estão expostos aí. Seca aquela água, tira aquela água. Não deixe a água dentro do pneu. Tem que ter aquele olhar clínico sobre o seu estabelecimento. Nada de água parada.
Exatamente. Bom, a pessoa aqui está perguntando, se constatado que há necessidade de aplicação do inseticida, eu posso solicitar que venham aqui na minha casa ou não? É individual, acho que ele tem, aqui coloca individualmente, vocês não fazem essa aplicação, né?
Não, a questão do inseticida, assim, ó, nós temos a liberação pelo Estado, quando nós temos a pessoa doente, imediatamente eu comunico o Estado e do Estado vem o croqui, só é aplicado onde nós temos a pessoa doente e o mosquito Aedes instalado. Então, é todo ele controlado. A pessoa solicitar a aplicação não vai ter. A única aplicação que nós fizemos fora desses croquis, que é o residual, que é outro tipo de inseticida, que algumas pessoas devem nos ter visto durante o sábado, nossos cemitérios, em alguns outros pontos, por exemplo, depósitos de carros, guinchos, esses locais, esse também é controlado, só pode ser aplicado 60 em 60 dias em locais pré-determinados que realmente ofereça risco. Agora, uma pessoa me ligar e dizer que o vizinho tem um acúmulo de lixo e precisa dessa aplicação, não é liberado, não.
Não
o que
é
nós
liberado.
Temos que fazer é conscientizar esse vizinho para ele se adequar ao meio ambiente limpo.
Bom, chegando várias perguntas, não vou conseguir atender a todos. Só quero dar a Vera aqui, Tatiana, com a sua compreensão. Vladimir, pergunta para elas quais os sintomas da dengue. A pergunta da Vera que está perguntando, Tatiana.
Os sintomas da dengue são febre, dor no corpo, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite. No começo, os sintomas são meio genéricos, né? E às vezes se confunde até com outro tipo de infecções e de viroses. Mas aí, eu sempre falo, então procura o profissional médico, que ele vai estar capacitado, né? Ele é o profissional que vai dizer se sim, né, pode ser dengue ou covid ou outra coisa que ele vai investigar, então. Tá, mas não deixem os sintomas achando que não é nada. Procurem sim um atendimento médico na nossa rede, né? Para tirar essa dúvida. O que é importante sim. também, lá de, nesse momento, eu te dizer, é que como isso que a gente falou, neste momento, vou te dizer hoje, né? A gente não tem a transmissão sustentada aqui dentro do município.
Graças a Deus.
Então, o que, que o médico vai analisar os sintomas e ele vai perguntar para o paciente assim, ó, ele viajou, ele veio de fora, que nem esse senhor que falou, bom, ele é caminhoneiro. Então, se ele tiver sintomas, o médico já vai olhar com ele pensando, bom, pode ser dengue, né? Agora, se a pessoa não saiu de Vacaria, está sempre aqui, né? Aí o médico já vai se encaminhar para um outro diagnóstico. Mas o que, que é importante ficar? Hoje, tá? Hoje isso. Pode ser que amanhã a gente tenha casos aqui. Mas hoje, até hoje, não temos.
Por isso que temos que redobrar os cuidados e todo mundo fazer a sua parte. Sandra, meu tempo terminou. Um minutinho. Em termos de dengue, o seu recado à nossa população, por favor.
Eu peço para que a população receba os agentes nas suas residências, que nós temos bastante resistência ainda.
Bastante resistência?
Exatamente, que recebam eles, que...
Ô pessoal, se tiver alguma dúvida aí, mas vão colaborar, ligue 32-31-64-50, ó, fulano tá aqui, tá, pega identidade, identificação, mas vamos colaborar, né?
Exatamente, até porque eles estão bem identificados. Recebam esse agente, questione esse agente, que ele está preparado para receber, para informar sobre as dúvidas que tem durante essa visita. Peço para que as pessoas sejam mais críticas ainda sobre a sua residência, sobre onde que tem acúmulo de água. Retirem aquele pratinho do vaso das flores, que ali nós temos encontrado muita larva do Aedes. Aqueles tonéis da água da chuva, do canto da casa, só cobrir não adianta. Tem que cobrir, tem que colocar sombrite e tem que colocar mais água sanitária se quiser manter. Mas a minha indicação é, não mantenha a água parada. Elimine todo e qualquer tipo de água parada na sua residência.
Valeu. Obrigado, Sandra Ciotta, que é a coordenadora em vigilância ambiental aqui em Vacaria. Tatiana, para fechar aí também seu recado final, vacinas, dengue, que mais acrescentar que eu não lhe perguntei, por gentileza?
Acho lá de que pedir para a população, né, coloque suas carteirinhas em dia. Na dúvida, pegue sua carteirinha, passa na unidade de saúde e o pessoal está preparado para responder as questões, para avaliar a carteirinha, ver se falta alguma vacina ou se você está com o teu esquema completo. E na questão da dengue, que é uma coisa que no momento nos preocupa bastante, faça isso que a Sandra falou, nos ajude a controlar, porque só os agentes não vão dar conta.
Tá bom, obrigado também à enfermeira Tatiana Iscariotti, responsável pela Vigilância em Saúde. Tem o Vilmar aqui, tem também a Carmen, a Ana Paula, sobre a questão vacina. Pessoal, é o calendário oficial estabelecido pelo governo, há algumas resistências, de repente opiniões diferentes, daí vocês têm que buscar aí, busque uma orientação na escola, próprio médico, então no conselho tutelar com a própria Tatiana aí, para buscar essas orientações e informações aí, tá, Vilmar? Bom dia, obrigado para todos que enviaram o WhatsApp aí.